Olá, povo de Deus! Esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você.
Amados, convido você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer duas leituras bíblicas. A primeira dela encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Daniel 12, do 1 ao 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o esplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Agora vamos comigo lá para Lucas capítulo 21. Lucas 21, a partir do versículo 20. Lucas 21, a partir do versículo 20 diz assim: Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esses dois preciosos textos da palavra do Senhor que nós lemos nesta noite, Pai. E pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza nesta mensagem, ó Deus, que iniciaremos hoje e certamente não concluiremos. E pedimos que até onde chegarmos, o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar falando de um modo muito especial e nos alertando, para que possamos estar vigilantes, atentos para o grande e glorioso dia do Senhor, como uma igreja viva que aguarda ardentemente, com grande expectativa, aquele dia lindo e glorioso para a igreja. Assim oramos e assim pedimos a direção e a iluminação do teu Santo Espírito para esse tempo que aqui estamos em tua bendita presença. No nome de Jesus, amém. Queridos, queremos com esses dois textos aqui estar falando sobre os sinais dos fins do tempo, ou os sinais do fim dos tempos. E aí, queridos, quando vir de Jerusalém, cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. É lógico que eu estou fazendo essa citação de Lucas, não exatamente pelo que está acontecendo tão somente nesse exato instante, mas por tudo que Jerusalém já vivenciou, por tudo que Israel já experimentou de forma profética em sua vida. Porque, querido, Jerusalém já passou por isso algumas vezes na história, e podemos dizer assim, numa linguagem e expressar mais recente, e lógico que alguns vão pensar assim, mas recente, o ano 70 recente, dentro realmente da linguagem bíblica, aconteceu ontem. Jerusalém foi cercada, foi destruída, e todos eles se espalharam por toda a terra naquele momento em que Jerusalém é invadida ali no ano 70. Mas tantas outras situações aconteceram de cerco a Jerusalém, em que o povo judeu se espalharam sobre toda a face da terra. Então o texto de Lucas diz: olhai para a figueira, olhai para Israel, para Jerusalém e para todas as demais árvores, ou seja, todas as outras nações. Então Israel é a figueira, Jerusalém é a figueira, olhai para Jerusalém, para esta figueira e para todas as demais árvores, porque todas as demais árvores dependem dessa figueira, depende daquele entroncamento ali, e por isso que o mundo todo estão com os olhos voltados para Jerusalém, quer seja com amor e compaixão, quer seja com muito ódio, porque é assim que Israel vivenciou todos os seus anos, é assim que a igreja vive, sob olhares amorosos, misericordiosos, porque é um Deus misericordioso e gracioso que sempre cuidou e sempre cuidará do seu povo, mas também há olhares odiosos, de muita raiva, de muita ira, porque quem está por trás de tudo isso, desse ódio, dessa ira, é o inimigo do Senhor Jesus, é o inimigo da igreja, é o diabo. Então, queridos, de tudo que temos lido nesses dois textos, quero destacar de imediato a perplexidade. No texto de Lucas fala que a aproximação da volta do Senhor Jesus, o cumprimento de algumas profecias, de alguns sinais que viriam sobre a humanidade, concernente à aproximação da volta de Jesus, deixaria a humanidade perplexa. É uma das palavras que muito me chama a atenção para um dos sinais do fim dos tempos: perplexidade. O fim das eras, o fim da criação de Deus aqui na terra, se dará diante de grandes
perplexidade. E esta perplexidade tem assolado a humanidade. Mas essa perplexidade não é para a igreja, não é para atingir a igreja, porque a igreja vive a grande expectativa, ela sente dores, porque Jesus falou, como aqui está para dar luz, mas há uma expectativa de vida, há uma expectativa que gera ânimo, que gera esperança, que gera realmente satisfação, e por isso o texto que nós lemos antes da canção que nós cantamos fala, cuidado, vigie, não se embriague, não se comprometa com os prazeres dessa vida, esteja atento para que aquele dia, para que aquele momento não vos apanhe de surpresa. A igreja não deve ou não é para estar surpresa, atônita, diante dos cumprimentos proféticos. A igreja tem que glorificar o Senhor Jesus. É fato que o modo de glorificar não significa ausência de misericórdia dos que estão sofrendo. Devemos sim clamar. E aqui o texto que nós lemos diz que as vossas orações os tornem ávidos para que essas coisas não apanhem vocês. E quem sabe outros também. Homens, meus queridos, estão inquietos, assombrados com tantas doenças, pestilências, crises humanitárias sem precedentes na história. Os meios de comunicação não param de noticiar. São incêndios terríveis devido às altas temperaturas do planeta. As geleiras se derretendo, desequilibrando o clima no mundo. Secas extremas, onde nunca jamais visto antes. Como no norte do nosso país, por exemplo. E outras partes do planeta. enchentes devastadoras, né? Em outras áreas, em outros lugares. Essa semana, quinta-feira, dia 19, né? Na cidade de São Simão, Goiás, estava assistindo, um canavial de 400 hectares, do nada, pegou fogo devido às altas temperaturas que assolaram aquele território ali. Meus irmãos, varreu tudo que vinha pela frente, matou 5 trabalhadores que estavam dentro das máquinas, né, dos tratores. Foi uma coisa terrível, um inferno ali na terra. Do nada, não deu tempo chegar bombeiro, varreu, só parou quando aquela labareda lambeu tudo que estava pela frente. Altas temperaturas, fogo, a natureza está perdendo o controle. E tudo isso, meus irmãos, mostra que há um gemido, mostra que até a natureza está perplexa com o que os seus habitantes, com o que os seus moradores estão fazendo diante do Criador, pecando, desonrando e fazendo aquilo que é contrário à vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece, queridos, que a taça de Deus já está aquecendo o sol. Pastor, mas tem essa profecia? Tem uma taça da ira de Deus que iria aquecer o sol, e que por aquecer o sol as temperaturas seriam tão terríveis que abrasariam os homens, e muitos iriam blasfemar devido ao calor, à pressão ali daquela ira. Está lá em Apocalipse 16, 8. Nós não vamos nem ler, porque nós vamos ler um pouquinho mais à frente. A humanidade, meus queridos, está mergulhada em uma constante crise de ansiedade inexplicável, visto que eles mesmos não conseguem entender o porquê, já que em alguns casos pode se dizer que não está lhes faltando nada, está tudo em ordem, está tudo em dias. Mas uma crise sem precedente também nesse campo das emoções tem atingido a humanidade de forma violenta, isto independente de faixa etária, independente ou de classe social ou de religião. E quando digo nada está faltando, digo me referindo ao que eles julgam como necessário, pois na verdade lhes está faltando o principal. Parece que alguns já estão pedindo para os montes caírem sobre eles devido à intensidade das dores. Você sabia que no final dos tempos, e esse tempo sempre chegou, sempre tem chegado para alguns, porque na verdade aquele dia ou o tempo do fim sempre está chegando de um modo realmente duro para alguns. É lógico que vai ter o tempo final mesmo, mas todo o tempo Deus está sinalizando que Ele está chegando, que o fim está chegando. Queridos, a perplexidade é um eixo, é uma engrenagem de ação contrária à alegria extrema. Sabe aquela satisfação da alegria extrema? A perplexidade, ela gira no sentido contrário, para trazer, sabe, aquele sentimento de que a vida não tem valor, de que a vida não tem sentido, de que a vida perdeu a razão de ser, e por isso tudo perde o seu valor quando se alimentam profundamente com essa perplexidade que Jesus anunciou que se daria sobre a humanidade por se aproximar os dias da sua vinda. Então é o contrário desse contentamento, dessa satisfação que se deve ter pela vida, quando de fato se tem a vida, que é Cristo Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 30 e 31 diz: porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: felizes as estéreis e os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: cai sobre nossas cabeças, e às colinas: cobre-nos. Pois se fazer isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Irmãos, nós não vamos entrar no mero interpretativo de alguns textos que aqui nós vamos citar, mas o que eu quero colocar para os irmãos é que a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, tem profecias em abundância que indica claramente, através dos seus sinais, que o tempo está muito mais perto do que você possa imaginar, de que Cristo está às portas, muito mais perto, muito mais próximo do que você possa imaginar. Porque se no primeiro século a igreja acreditou que ele estava às portas, e alguns acreditavam piedosamente, embora não pudesse acontecer no primeiro século, porque tantas profecias precisavam se cumprir. Hoje, quando nós estudamos as Escrituras, a gente fica tentando encontrar uma, tentando catar uma para que a gente possa dizer, opa, ainda falta isso. Tem umas que, na verdade, falta alguma coisa, mas já aconteceu alguma coisa, já teve sinais, já teve acontecimentos, porque as profecias bíblicas, elas, nem todas elas se cumprem de uma só vez. Então, muitas delas foram profetizadas para se cumprir parte em um certo tempo. Por isso que existe aquela questão lá de Daniel, com a tempo, metade de tempo, metade de outro tempo, né? Então, as profecias, elas seguem esse tempo, metade de um tempo, né? Então, é uma linguagem escatológica para poder realmente indicar que as profecias, elas não estão à mercê da nossa interpretação. Porque o que aconteceu no ano 70, com a desolação de Jerusalém, foi apenas parte do que está para acontecer no final. Ou seja, quando você procura na leitura bíblica, você diz, opa, está faltando algumas coisas aqui ainda. Por que está faltando? Porque não se cumpriu plenamente ainda. Com relação a Jesus Cristo, irmãos, a única coisa que se cumpriu plenamente foi o que está registrado nos evangelhos, que ele veio, nasceu conforme as profecias de Isaías, foi rejeitado, foi humilhado, foi crucificado, ressuscitou, foi assunto ao céu e disse, eu vou voltar. Pronto. Então, dá para se cumprir a volta de Jesus. E os sinais, ele soltou e deu autoridade para os seus apóstolos também soltarem alguns sinais. Então, queridos, a pergunta que eu faço é, e essa pergunta, ela já foi feita, e sempre que se vive um tempo de crise, né, um tempo de lutas, de guerra, nós já passamos por uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, já passamos por pandemias, enfim, o mundo já experimentou situações realmente difíceis e vai continuar. Mas sempre nos vem aquela pergunta, sobretudo dentro de nossas crenças, né, de nosso viver cristão. Será que estamos vivendo ou prestes a viver a abertura do sexto selo do livro que começou a ser aberto desde que o Cordeiro foi morto? Será que estamos vivendo desde um certo tempo atrás o princípio das dores? Porque o mundo, as nações, a igreja já experimentou situações bem difíceis e ela continua experimentando. E o princípio das dores não é determinado. Quanto tempo seria esse princípio? O fato é que haveria um princípio de dores, mas que após esse princípio, as coisas se intensificariam, mas o Senhor voltaria para poder realmente, definitivamente, cumprir o que a seu respeito está escrito. Mas Apocalipse 6:16 diz o seguinte, dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, haverá um momento que acontecerá segundo a volta do Senhor Jesus, em que a humanidade estará numa angústia, numa perplexidade, e a presença dessa manifestação, que é gloriosa para a igreja, será muito terrível para o mundo. E o mundo não aguentará, e as pessoas não aguentarão, e pedirão para si mesmo a própria morte, e a morte fugirá delas, porque é necessário que se experimente um tempo dessa ira e desses cumprimentos. Tudo isso, meus irmãos, estão dentro das profecias e que num determinado tempo, num determinado momento, tudo isso se cumprirá de acordo com o que está escrito e por isso é necessário que a igreja esteja atenta. Será que estamos vivendo o princípio das dores? As pessoas estão perdendo o prazer de viver e por isso há um viver tão desordenado e ao mesmo tempo tão ordenado pelos prazeres efêmeros. Ou seja, as pessoas não conseguem mais viver satisfeita se elas não tiverem mergulhada em algum prazer, em alguma sensação que lhe modifique as suas sensações naquele momento, porque fora desses prazeres, parece que para elas o sentido da vida acabou. Não há mais o prazer da contemplação, da expectativa de coisas realmente boas, belas. Ou seja, parece que tudo gira em torno das coisas nuas, das coisas impuras, das coisas imorais, das coisas contrárias àquilo que Deus ordenou que fosse e que O mundo, naturalmente, mesmo sem ser o mundo rendido aos pés do Senhor, tinha vergonha. Se envergonhava de determinadas práticas, de determinados comportamentos. Hoje não. Hoje, velhos e crianças estão mergulhados nessa mesma busca do prazer, da satisfação imediata. Trocando realmente ou invertendo os valores. Parece, queridos, que estamos vivendo situações semelhantes aos moradores da antiga Laodiceia, que se arrogavam de riquezas, de luxo e luxúria, mas no íntimo da sua alma, eram pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nu. Que palavra dura, pastor, ainda bem que não é eu que digo. É o amoroso, é o misericordioso, é o gracioso Jesus de Nazaré. É o que ele diz em Apocalipse 3, 17 ao 20, vamos ler. Como dizes, isso é a realidade do mundo hoje. Rico sou e estou enriquecido. E de nada tenho falta, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. No primeiro momento, irmãos, o sentimento, o desejo que nós temos, e por isso que eu citei que era a condição, que era a situação do mundo, é que essa palavra fosse realmente dirigida somente para o mundo. Mas o texto diz que é para a igreja. Isso é que é duro. Isso é que é duro. É que o Senhor está falando para uma igreja adormecida, para uma igreja comprometida com os valores do mundo, uma igreja cujo seu cabeça está do lado de fora batendo, porque em algum momento, na cronologia de Deus, e é lógico que eu não generalizo a igreja, porque sempre haverá o remanescente, alguns vão se comprometer de tal maneira que deixarão Jesus de fora. Que será preciso Jesus estar batendo e de uma forma insistente e dura, chamando-os de miseráveis, de desgraçados, de pobres, de nus. Eu aconselho, vocês dizem que estão enxergando, que estão entendendo, vocês não estão entendendo nada, vocês não estão enxergando nada. Eu aconselho que compre colírio de mim, para que os vossos olhos enxerguem. Compre roupa refinada de mim, para que vocês não mostrem a nudez, a vergonha de vocês. Então, queridos, veja, a crise para os que nada têm e para os que têm tudo ao seu alcance. As melhores comidas, viagens, melhores planos de saúde, os melhores profissionais da medicina e a ciência ao seu dispor, mas a alma não está quieta, está aflita, perplexa, sem compreender tamanho vazio que há dentro de si. Vazio indicado pela ausência de Deus no seu coração. Este vazio tem dado lugar a outros vazios e somente Jesus é a solução. Mas onde ele está? À porta, batendo, do lado de fora, porque os moradores estão cegos e pensam estarem vestidos, porque de certa forma estão cobertos com alguma folhagem, mas não com as vestes do Cordeiro, estão embebecidos pela religiosidade e tantas crenças enganosas, semeada pelo falso ensino, pelo falso profeta, que deixou realmente a igreja em uma condição vergonhosa. E quando falo igreja, eu gosto sempre de lembrar que nós devemos contemplar que há um remanescente, que há uma igreja fiel, que há uma igreja que não se rende, mas que o Senhor falou para a igreja. Porque a igreja compreende o que está sendo dito. A igreja entende o que está sendo dito e por isso o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a igreja, meus irmãos, é a coluna de sustentação do existir desse mundo ainda. Porque no dia que a igreja for tirada, for arrebatada, tudo se desmorona, tudo passará com grande estrondo e os elementos em fogo se dissolverão. É assim que está registrado. Portanto, queridos, a perplexidade citada por Jesus nada tinha ou tem a ver com o fato de ter ou não ter os recursos que lhe atendam em suas necessidades. A perplexidade está muito ligada à culpa. É o fato de deixarem de servir ao Criador para servir à criatura, adorando a si mesmo ou indiretamente ao próprio inimigo de Deus. E é o que Paulo registra lá no primeiro capítulo do livro de Romanos. Quando a gente lê no capítulo 1, do versículo 18 ao 32, nós contemplamos algo ali assustador, que estaria já acontecendo ali no tempo de Paulo, mas sobretudo nos nossos dias, aonde os homens tornaram amantes de si mesmo. Os homens trocaram o uso natural do varão para com a varoa e se inflamaram varão com varão e varoa com varoa, cometendo torpeza e sendo entregue por Deus à própria luxúria, à própria indecência, para desonrar os seus corpos entre si. E se tornando assim, dignos não de morarem no céu. E não somente os que tais pecados praticam, mas também os que assinam embaixo, dizendo que está correto, dizendo que está certo, dizendo que o mais importante é o amor, que o mais importante é a felicidade, que o mais importante é a união, que o mais importante é a paz entre as pessoas. E que essa coisa de pecado é uma coisa inventada pela igreja ou pela Bíblia em partes que não deveria mais existir na atualidade. Eles ignoram a manifestação de Deus. Deixam de adorar o Criador para adorar a criatura. E essa inversão de adoração leva os homens a se entregarem à prostituição, à luxúria, à imoralidade. E aí, queridos, hoje o que nós contemplamos é um crescimento, sabe assim, uma multiplicação desse negócio. É um negócio violento. A maioria das famílias hoje, estão enfrentando alguma coisa na sua família relacionado a esse tempo. É uma explosão, é um negócio violento. É a troca, é a inversão dos valores, dos princípios estabelecidos por Deus para todo sempre. É resultado da velada boca de blasfêmia em chamar Deus de mentiroso, conforme está registrado que se faria. Apocalipse 13, versículo 5 e versículo 6. Deus vai permitir e está permitindo com que a própria boca da besta, e ela está com a boca escancarada, chamando Deus de mentiroso, dizendo que a Bíblia não é o que ela diz ser, invertendo tudo aquilo que Deus estabeleceu. É a boca da besta blasfemando. Olha o que diz Apocalipse, por favor, 13, versículos 5 e 6. Quando se nega, meus irmãos, às verdades bíblicas, quando as considera ultrapassadas, o que está dizendo ou fazendo, se não negando, chamando Deus de mentiroso, de ilimitado, e foi-lhe dado uma boca para blasfemar grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses, não vamos entrar nesse mérito aí, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E por aí, meus irmãos, vai. Essas blasfêmias, elas estão acontecendo todos os dias e todos os momentos, e a mídia é a grande boca da besta, podemos dizer assim, para poder fomentar nas nossas crianças uma inversão de valores. E é incrível como adolescentes, crianças, algumas já crescem com uma linguagem diferente, porque é um potencial muito grande. Deus permitiu. Por isso que cabe a nós que conhecemos as Escrituras guardar as nossas crianças, guardar os nossos filhos da boca de Satanás, da boca de blasfêmia, porque Deus permitiu que essa boca de blasfêmia blasfemasse contra Ele mesmo. Está aí, meus irmãos, chamam Deus de mentiroso. Não está acontecendo aparentemente nada, não é? Porque quando é que chamam Deus de mentiroso? Deus diz, estabelece lá os mandamentos, como a coisa tem que ser. E aí os caras chegam numa boa e dizem, não é assim não. agora dessa forma. E se você não aceitar, é você que vai sofrer agora as consequências. Se você continuar defendendo o que está nas Escrituras. Se você continuar defendendo essa forma antiquada aí, você vai ser enquadrado. E alguns têm sido enquadrados. E eu poderia ser enquadrado nesse momento aqui. Só precisava alguém aí denunciar. E falar que eu estava falando alguma coisa relacionada a isso aí, que seria enquadrado, numa boa. Desse jeito, simplesmente, só precisa um filho do diabo se levantar. Para acontecer, para você ter que pôr uma delegacia e ter que... E, infelizmente, alguns têm se retraído, e não dá para se retrair, porque não podemos negar a verdade. Não dá para negar a verdade. Mas voltando, queridos, um pouco mais aqui para o texto, que temos lido em Lucas 21, 26... Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Jesus vaticinou que as imprevisíveis condições meteorológicas e as grandes convulsões da natureza farão parte dos grandes sinais da sua vinda. Isto traria também perplexidade, terror, desmaio, ansiedade com o que está para acontecer. As grandes mudanças climáticas presenciadas em nossos dias comprovam a veracidade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 8, 22, toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Portanto, cada fenômeno da natureza que ocorre nos revela o próprio gemido da natureza, esperando a sua redenção, que ocorrerá pela ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vejamos algumas previsões proféticas dadas antes mesmo de Jesus sobre este tempo. A Bíblia, meus irmãos, fala muito sobre aquele dia, o dia do Senhor, mas é bom que se saiba que ser sábio é saber que o dia é sempre hoje e não amanhã. Pois aquele dia pode estar sempre presente na vida de cada um de nós, seja para a vida, seja para a morte. Vou ler rapidinho alguns textos aqui. Em Isaías 24, versículo 19 e 20, o profeta previu muitos abalos sísmicos que a terra sofreria, dizendo: a terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida, a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e nunca mais se levantará. Em Amós 5, versículo 20, o profeta previu grandes mudanças na aparência do tempo por causa da vinda do Senhor, dizendo: o dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Em Zacarias 14, 4, o profeta Zacarias previu que o próprio toque dos pés do Senhor no solo da terra causaria ou causará grandes transformações na natureza, dizendo: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Em Zacarias 14, 6, o mesmo profeta previu que o dia do Senhor será marcado pela falta de luz. Zacarias 14, 7, o profeta Zacarias vaticinou que todas as previsões meteorológicas serão confundidas pela grande alteração do próprio fuso horário mundial no dia da vinda do Senhor. Previsões depois das profecias cumpridas em Jesus, no tempo em que Jesus e depois que ele voltou para o céu. Voltando aqui ao Novo Testamento, Mateus 27, 45 afirma a Bíblia que houve convulsões na natureza antes de Jesus expirar na cruz. Nós lemos e contemplamos o que foi que aconteceu. Aqui estava se cumprindo parte do dia do Senhor. O dia do Senhor, conforme profetizado no Antigo Testamento, se refere tanto ao tempo que Jesus esteve quando aqui nasceu, como também quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então, quando você lê o dia do Senhor, ou aquele dia, se refere a dois momentos, a duas etapas, tanto a primeira vinda, quanto a segunda vinda do Senhor, a qual nós estamos com expectativa aguardando. Mateus 24, versículo 7, a palavra de Deus afirma que terremotos de grandes proporções acontecerão como sinais anunciadores dos juízos divinos que marcarão o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 21, 25, do texto que nós lemos, o próprio Senhor Jesus Cristo afirma que terríveis convulsões naturais e maremotos marcarão os dias que antecederão a sua vinda. E tudo isso, irmãos, terremotos, vulcões, maremotos, tudo isso nós já contemplamos, tudo isso está registrado, os montões aí na história que aconteceram. E creio que alguns, talvez mais terríveis, estejam ainda para acontecer. Em Mateus 24, do 37 ao 39, o Senhor Jesus traz à memória e autentica o dilúvio, levando-nos a lembrar o que aconteceu ou o que estava acontecendo ali nos dias de Noé, e aquelas pessoas não atentaram até que Deus cumpriu a sua palavra dita ao patriarca Noé naquele momento. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, é muito importante, queridos, a gente contemplar isso aqui. Assim como foram aos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, assim como estamos vivendo o dia de hoje, se alguém pudesse reportar o que aconteceria depois da volta de Jesus, não haverá mais essa reportagem, porque ele vai voltar para levar a sua igreja, mas como nós estamos vivendo essa expectativa, e a Bíblia aponta para nós, através do próprio Jesus, o que estava acontecendo nos dias anteriores ao dilúvio, é o que estará acontecendo nos dias anteriores à volta do Senhor Jesus. O que estava acontecendo nos dias anteriores ao dilúvio? Os homens comiam, não é? Bebiam, casavam e davam-se em casamento. Se divertiam, curtiam a vida, até que veio o dilúvio. Eles não acreditavam, eles não aceitavam aquela palavra dada pelo Senhor. E os levou, alguns, foi isso? E os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, não se salvará ninguém que não esteja ligado a Cristo, simplesmente isso. Assim como não se salvou ninguém que estivesse fora da arca, que estivesse fora da obediência, da mensagem de Deus, também na volta do Senhor, não subirá ninguém que não estiver realmente ligado a Cristo. Simples assim. Jesus trouxe e carimbou, autenticou o que aconteceu há milhares de anos atrás. E aí, queridos, corroborando, né, com os dias de Noé, já um tanto depois daquele acontecimento diluvial, o Senhor Jesus também nos traz à memória o que aconteceu com Sodoma, especialmente com a mulher de Ló, que não obedeceu à ordem do Senhor. E aí também é outro texto, Felipe até pregou quarta-feira aqui sobre isso, muito precioso, Lucas 17, 28 ao 32, porque é um texto, meus irmãos, que nos faz lembrar acontecimentos que a gente vai lá nas Escrituras e lê o que aconteceu, e o Senhor Jesus trouxe para a sua igreja também estar atenta. Como também, isso Lucas falando lá do Noé, e agora isso, como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. No dia que Noé entrou no barquinho, chuva torrencial. As portas do céu se abriram e as portas do abismo também. E aquelas pessoas tentaram salvar suas vidas correndo para os montes. E eu acho que em última instância, o orgulho de ter rejeitado a mensagem, correr para a arca. O que já foi tarde demais. Enquanto Ló estava ali, dentro daquela cidade pecaminosa, Deus estava ouvindo uma oração de um homem íntimo dele. A oração de Abraão, que intercedia naquele momento. E Deus envia seus anjos para resgatar aquela família. E aí o Senhor Jesus traz à memória, meus irmãos, trazendo essas duas figuras para comparar com os dias que antecederão a sua vinda aqui na terra. Choveu fogo e enxofre e os consumiu a alguns. Mesmo jeito em Noé, né? Só alguns, não foi? A todos. Não escapou ninguém. Que coisa terrível. Irmãos, o mundo hoje, quando pensa em algumas situações, eu não digo isso para a gente não se horrorizar também, mas a forma como a igreja se horroriza com alguns acontecimentos que nós estamos presenciando, tem que ter um diferencial com o mundo, irmãos. Cuidado, não entre lá no mundo, não. Porque coisas horrorosas vão acontecer pela permissão de Deus, pelo cumprimento profético de Deus. E você não pode entrar lá no mundo. É lógico que você não vai estar rindo diante das dores dos outros, do sofrimento que virá sobre a terra. Obviamente não. A igreja vai estar marchando, orando, clamando, mas olhando para o Senhor, glorificando ao Senhor e nunca jamais questionando o Senhor. A igreja do Senhor não questiona o Senhor diante dos acontecimentos, porque isso é questionar as profecias. Isso é falta de conhecimento profético. É falta de conhecimento da palavra de Deus. É lógico que o Senhor quer sempre que eu seja piedoso e misericordioso, mas que nunca a minha piedade, a minha misericórdia, queridos, queira questionar a compaixão de Deus, queira questionar a bondade de Deus, e achar que algumas situações é resultado da falta dessa piedade, dessa misericórdia. Nós temos que entender a justiça de Deus, o juízo de Deus, e Deus é muito longânimo, Deus é muito paciente, e tem situações que necessário é que se cumpra, necessário é que aconteça. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no trabalho, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. E lógico, obviamente, quando ele fala desses pontos aqui, quem estiver no campo, não volte para sua casa. E ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, porque Deus havia dado uma ordem, não olhe para trás. Não fique nas campinas, não fique com saudade, não fique comovido nenhum, não. Olhe para frente, salve a sua vida. Porque, meus irmãos, nós não temos poder para salvar o mundo. Nós não temos poder para salvar nem os que nós amamos, como nós gostaríamos, não era? Que todos os nossos se convertessem a Cristo, se rendessem ao Senhor. Nós não podemos salvar. Nós não podemos. Então, qual é o nosso papel? Clamar por misericórdia. Clamar para que os nossos se arrependam, se convertam. E para isso, irmãos, aí entra realmente a piedade da igreja, a compaixão da igreja em estar nesse exército de oração, de clamor, de vida, de consagração, olhando lá para Abraão, orando, intercedendo pela sua família e Deus cumprindo lá aquela aliança, aquela fidelidade. E há, meus irmãos, uma promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então há promessas para a igreja. A igreja, a nossa igreja é maior do que isso aqui. A nossa igreja é composta também pelos membros da sua família. Então você que é igreja, lute pelos seus, para que eles entendam, para que eles ouçam o evangelho, para que eles creiam. Não seja uma boca junto com eles, reclamando de tudo e de todos, e até colocando a mensagem, o evangelho, a igreja em xeque. Não entre nessa não, porque o mundo quer realmente nos levar, como disse aquele texto que nós lemos antes da canção, nos envolver nas glutonarias, nos envolver nas bebedices, nos envolver nos afazeres da vida, nos prazeres, nas reclamações, nas murmurações, porque assim vivia o mundo antes do dilúvio, assim vivia o mundo de Sodoma e Gomorra antes de descer fogo do céu. Mas havia um homem ali clamando, Abraão, e havia um Noé também clamando lá no primeiro tempo da era de Deus com o seu povo aqui na terra. O apóstolo Pedro, meus irmãos, em 2 Pedro 3, do 7 ao 12, Pedro descreve a destruição da terra pelo fogo, pela ocasião da vinda do Senhor. E acrescenta que o Senhor não retarda a sua vinda, pois para ele 1000 anos é como um dia. Em Apocalipse 8, versículo 8 ao 11, nós não vamos ler porque são longos os textos, João descreve que o choque de meteoros e estrelas cadentes com o planeta Terra será inevitável. Será inevitável, nos dias que antecederão a vinda do Senhor. E aí, querido, de vez em quando, né? Não tão de vez em quando, mas a gente escuta uma vez ou outra a mídia falando o seguinte, né? Olha, por pouco, se não fosse a NASA, se não fossem os observadores, teria dado aquela empurradinha, aquele meteoro teria se chocado com a Terra. A gente às vezes escuta algumas coisas assim, porque a NASA está desesperada para salvar o planeta, né? Desses choques, dessas estrelas cadentes que vão se deslocar e vão, em algum momento, se chocar com esse planetinha aqui, viu, irmão? Não tem NASA, não tem realmente ciência, astronomia ou astrologia que impeça esse estrondo. Vai acontecer. É isso que está profetizado, que a Terra passará com um grande estrondo. Irmãos, Deus soprou essa ciência para o homem, mas infelizmente ele tem usado a ciência para se engrandecer, para se enaltecer. Esses meteoros ou essas estrelas cadentes que têm se deslocado das suas galáxias e que vão continuar se deslocando, em algum momento elas vão se chocar com a Terra. Não por um acidente, não porque a NASA falhou em dar aquele empurrãozinho nela através de uma, sei lá, dessas naves, desse negócio deles que eles enviam lá para os ares aí. Mas porque Deus mantém elas distante do planeta ainda. Mas quando chegar o momento em que Deus estabeleceu o tempo de Cristo voltar e levar a sua igreja, então essa terra vai passar com esse grande estrondo. É o que está profetizado. Então, está tudo muito bem preparado e assim será. Então, querido, João tem a revelação dada por Jesus, tanto do toque das trombetas, quanto da abertura dos selos, que revelam juízos de Deus sobre a terra. Vale lembrar que o livro selado que Daniel não pôde abrir 500 anos antes de Cristo, foi aberto pelo Cordeiro de Deus, que foi morto e que vive para todo sempre. E a abertura do sexto selo fala de algo perplexo, assustador, que atingiria a alma humana. E aí eu quero ler com você Apocalipse 6, do 12 ao 17. Nós vamos já concluir, meus irmãos, a primeira parte. E haverá abertura, e havendo aberto o sexto selo, são sete, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram, aonde, irmão? Na terra. Isso já aconteceu alguma vez? Não. Aconteceu uns fragmentozinhos que caem, e às vezes, a maioria das vezes, cai no mar e tudo mais. Só que as estrelas, o firmamento vai ser sacudido assim, ó, pela mão do Senhor, e haverá esse choque terrível. E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, balançado por um vento forte, por aquela mãozinha forte do Senhor. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O dia da vinda de Cristo, queridos, é também dia de severo juízo aos que o rejeitaram. Na primeira vinda de Cristo, ele veio como um servo sofredor, humilde, foi escarnecido, humilhado, cuspido, rejeitado, crucificado. Mas a Bíblia diz que a segunda vinda de Cristo, ele virá com milhares de anjos. Ele virá com poder e com grande glória para exercer realmente o seu juízo. Apocalipse fala, queridos, das taças da ira de Deus que será derramada sobre a terra. E aí o capítulo 16, ele dará ordem aos seus anjos para fazer isso. Veja o que acontece com uma das taças, o que esta ira trará. Versículo 8 do capítulo 16, versículo 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, aquilo que eu falei, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, com muito calor. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E aí, para encerrar o versículo 15, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Jesus, queridos irmãos, pode voltar a qualquer momento, pois tudo cumprido está. Ele nos manda lembrar dos acontecimentos das profecias já cumpridas. Em meio a todo caos que se está instalado pela permissão dos severos castigos de Deus, cujo propósito é levar alguns ao arrependimento, Paulo chama a atenção para o potencial da apostasia nos últimos tempos, ou no final dos tempos. É verdade, querido, que a apostasia caracterizou a igreja quase desde o início, mas quando Paulo, escrevendo a Timóteo, se refere a uma apostasia distinta e específica que viria no futuro, e penso que esse futuro tem chegado, irmãos. Leia comigo 1 Timóteo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A apostasia também será marca dos homens que Paulo descreve na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, veja só, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias virão os apóstatos, aqueles que apostatarão da fé, aqueles que darão ouvidos a doutrinas de demônio, a falsos profetas, a falsos ensinos. E Paulo disse também que nos últimos dias, esses que são adeptos da apostasia, olha o comportamento deles aí em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque são apóstatas, são blasfemos. E aí, queridos, apesar dos duros castigos de Deus, o homem não se arrepende. Pelo contrário, blasfema de Deus. Logo, a apostasia é um grande sinal, porque o apóstata é permissivo, o apóstata é vulgar, o apóstata é dissimulado. Além de negar a divindade, nega a santidade, nega a pureza, nega a castidade. Ou seja, há uma correlação quando o Espírito expressa ali para Paulo que os homens, eles irão apostatar, dando ouvido a doutrinas, a ensinamento de demônios, e ao mesmo tempo, na segunda carta, Paulo diz que a natureza desses apóstatas seria uma natureza também envolvida em imoralidade, em indecência, em permissividade, em licenciosidade. E por isso que todos que se afastam da igreja, com essa mente cauterizada, com essa mente de desprezo à igreja, de desprezo aos valores cristãos, eles se tornam de alguma forma também permissivos a toda sorte de comportamento pecaminoso. Ou seja, aqueles conceitos morais e éticos que essas pessoas tinham um dia quando estavam na igreja, não vale mais nada para eles. Não vale mais nada. Não tem sentido. É tudo permitido. Por quê? Estão na linguagem do importante é ser feliz. Do importante é o amor. E para a gente concluir, queridos, é o que em alta escala, com potencialidade, acontece quando Deus derrama parcialmente o conteúdo da sua ira que está nas taças. Ele se revolta contra Deus ao invés de se arrependerem. Apocalipse 16, 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Amados irmãos, se considerarmos que a pandemia da Covid-19 representou um pouco do caso da ira de Deus sobre a humanidade, eu creio que em parte foi isso mesmo. Eu pergunto, o que aconteceu? Se considerarmos que toda a mortandade, todo o sofrimento terrível que a humanidade passou devido à pandemia do coronavírus, o que mudou? O que foi que aconteceu na mente dos homens mesmo, hein, irmão? Os homens se voltaram mais para a ciência do que para Deus. E a igreja passou a se congregar menos do que antes. Apesar de toda a comoção que se viveu quando não podiam se congregar. Esqueceu do sofrimento da pandemia, irmão? Foi duro, não foi? A gente esquece rápido. É preciso vir outro para a gente poder lembrar do que passou. Por isso que Jesus lembra do tempo de Noé. Lembra da mulher de Ló. Lembra. É preciso Deus estar lembrando a gente, irmãos. Porque a gente não se volta, não se arrepende, o mundo não se arrepende. Blasfema de Deus. Quantos não blasfemaram por ter se privado do direito de sair na rua, do direito de ir para as festas, de curtir a vida? E é o que vai acontecer. Ou seja, Deus vira um pouquinho a taça da sua ira, porque as taças estão cheias da ira de Deus, estão barradas pela graça de Cristo. Mas em algum momento essas taças vão ser viradas, porque o que o detém... O que o detém vai ser tirado. Ou seja, o que detém realmente a ação plena do anticristo, do nome do pecado, vai ser tirado, que é o Espírito Santo saindo junto com a igreja. E agora para a gente concluir mesmo, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4, Paulo chama a atenção da igreja para esta apostasia pesada, cuja presença quase sem disfarce é inoculada pelo homem do pecado, o filho da perdição. E aí eu leio. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, ó, se abale não, são profecias. Se abala não, vai acontecer. A vida segue, agora siga vigilante. Sigamos cumprindo ou sendo parte do cumprimento positivo, do cumprimento que glorifica o Senhor. E não cumprimento, por exemplo, ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Não esteja do lado dos que vão esfriar, meu irmão. Não se acomode, não. As profecias é para despertar a igreja e não para acomodar. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Não faltará quem esteja professando uma religião. Quem esteja realmente frequentando alguns templos religiosos, mas infelizmente a vida não comunga com a fé que deveria realmente estar firmada no Senhor Jesus. Então, a volta de Jesus vai ocasionar-se num momento de grande apostasia, sabe? Num momento de grande desinteresse fervoroso pela palavra, pela mensagem, pelos ensinamentos de Deus. E o julgamento começa pela igreja. E se com dificuldade, diz Pedro, o salvo entra no céu, imagina onde ficará o ímpio pecador. E continuando para a gente encerrar. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele, não se mova facilmente, não se deixe abalar, nem se alarme tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá o quê, irmãos? A apostasia. E nós estamos vivendo apostasia, irmãos, nesses dias? Muito, né? Meus irmãos, nós temos visto muitos que apostataram na fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, a volta do Senhor Jesus será precedida por esses acontecimentos. Então são sinais que vaticina mesmo que nós estamos vivendo muito perto desse dia. E esse filho da perdição, o que é que acontece? Olha o que está acontecendo no mundo. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração a Deus. Nós temos visto isso, meus irmãos, em alta escala. A ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Irmãos, os homens, alguns homens, autoridades do nosso país têm agido como Deus. Uma canetada, ele dá uma de Deus. Ele diz que não é como Deus diz, que é como eles determinam. A gente às vezes fica criando grandes expectativas, né? Folclórica, né? Querendo ver um homem de chifre sentado numa poltrona. Não, eles estão bem, bem vestidos. Não tem chifre não, viu? Os demônios que estão se levantando contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, são homens elegantíssimos. São homens intelectuais, são homens que realmente têm lábia, têm poder da persuasão, que convence grandes massas com o seu discurso. Mas por trás, meus irmãos, tem realmente o homem do pecado, viu? E a igreja precisa estar atenta. Então que Deus, em Cristo Jesus, desperte a sua igreja e ela esteja cada dia preparada para esse dia glorioso, o dia da volta do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Ó Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, Paizinho, por Tua bondade, por Tua igreja, Senhor, aqui reunida. Que o Senhor derrame, Pai, cada dia abundantemente do Teu despertamento, do Teu Espírito Santo sobre a nossa igreja, e que as profecias que ela conhece, ó Deus, seja para despertá-la mais ainda, para estar fazendo missões, para estar pregando o Evangelho, para estar vivendo, ó Deus, mas sempre sendo fomentada por essa expectativa de que o Senhor está para voltar. E que o que nos move, ó Deus, o que vem nos mover de um lado para o outro, seja a compaixão, seja a misericórdia, para alcançarmos, ó Pai, o maior número possível de pessoas para Ti, Jesus, especialmente os nossos entes queridos, que não Te conhecem. Nos abençoa, nos ajuda, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia daqueles que não Te conhecem, Jesus, daqueles que estão nos conflitos terríveis da vida nesse momento, quer seja ali naquela situação em Israel, quer seja em outras situações conflitosas espalhadas pelo mundo, ou mesmo aquele conflito da alma, aquela angústia, aquela depressão, aquela situação desesperadora, meu Pai, que alguns até levam a dar cabo de si mesmo. Jesus, Espírito Santo, tenha misericórdia, Senhor. E ajuda-nos como igreja, Senhor Deus, a nesse tempo de ódio, nesse tempo de maldade, de perversidade humana, nós, meu Pai, sermos realmente o que o Senhor nos comissionou a sermos, luz desse mundo, sal desta terra. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.